Quando o final de ano chega, nós temos a oportunidade de nos reunir com nossos familiares, com nossos amigos, de passarmos um tempo juntos com quem nós amamos, com quem nós gostamos, com quem temos algo em comum. E seja no Natal, na ceia ou no almoço de Natal, ou na virada do ano, é natural que nós cumprimentemos uns aos outros. Desejando não só um Feliz Natal ou um Feliz Ano Novo, mas também, olha, muita saúde, muita paz, que seus desejos se realizem, que você tenha muito amor nesse ano que está chegando, muito dinheiro. Há inclusive uma tradicional música, não é mesmo? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Como é natural que a gente deseje coisas boas para as pessoas no próximo ano, né? Não só para as pessoas, para nós mesmos. Há uma tradição em nossa cultura de nós usarmos, na virada de ano, as nossas vestimentas com uma cor de acordo com aquilo que a gente deseja para a gente no próximo ano. Então, se você passa a virada de ano vestido de branco, você quer paz. Se você passa a virada de ano vestido de amarelo, você quer dinheiro. Verde, esperança. Vermelho, você quer um amor. É natural que nós desejemos coisas boas para nós e para os outros. Ao final de um ano. E não há problema algum em desejar isso para as pessoas. Embora exista essa tradição, nós sabemos que não são as cores das nossas roupas que vão trazer isso para a gente, né? Mas eu quero começar essa mensagem te perguntando: o que é que você deseja para você em 2020? Você já parou para pensar nisso? Veja, eu não estou falando de metas. Não estou falando do que você quer fazer em 2020, mas o que você quer receber em 2020, o que você quer que aconteça com você em 2020. Você já tem orado por isso? E para te ajudar, eu quero sugerir que nós façamos uma oração que está presente na Bíblia. Lá no livro de Provérbios, bem no finalzinho, Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Nós temos ali em nossa projeção esses versículos. Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. Você pode ler comigo? Duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua bendita palavra. Amém? Meus irmãos, Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9 é a única oração no livro de Provérbios. Não sei se você já teve a oportunidade de observar isso. Um livro que é considerado um livro de sabedoria, um livro cheio de conselhos para a nossa vida, cheio de orientações, de preceitos. Geralmente nós vamos buscando o livro de Provérbios para saber como encontrar a sabedoria, como proceder em nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida, como temer a Deus. E vejam, a única oração presente neste livro está justamente no final dele. E talvez não haja maneira melhor de fechar esse livro do que com uma oração. Imaginem, durante 29 capítulos, nós lemos o sábio falando sobre o caminho da sabedoria e o caminho da impiedade, sobre o trabalho e a preguiça, sobre família, sobre amizade, sobre sexualidade, sobre dinheiro. E nada mais natural, quando se encaminha para o final do livro, do que ele ser quase que fechado por uma oração pedindo justamente isso a Deus. E eu quero sugerir que essa seja a nossa oração para o ano novo, que nós nos juntemos ao sábio, que nesse capítulo específico não é Salomão, você pode conferir na sua Bíblia que não foi Salomão que escreveu esse provérbio, foi o rei Agur, filho de Jaque lá de Massá, um personagem antigo também, e que nós nos juntemos a ele. Que esse seja o nosso desejo para 2020. Por isso eu trouxe esse texto para nós refletirmos nele. E nesta oração, o sábio faz dois pedidos, como ele mesmo diz, com um objetivo. Dois pedidos com um objetivo. Vamos ver quais são eles. E o primeiro pedido é que Deus trabalhe o seu caráter. Que Deus trabalhe o seu caráter. Veja aí, afasta de mim a falsidade e a mentira. E falsidade e mentira tem a ver justamente com, são expressões que tem a ver justamente com o caráter de uma pessoa. O sábio pede a Deus que ele o ajude, que ele construa o seu caráter. E sobretudo que Deus afaste dele essas duas coisas aí. A falsidade e a mentira, que aqui parecem sinônimos. Mas não são. Se nós formos analisar profundamente o seu sentido, nós veremos que há algumas diferenças entre elas. Então vamos ver primeiro sobre a falsidade. Falsidade que ele utiliza aqui tem a ver com uma falha de caráter, uma falha na sua integridade. E na Bíblia, essa palavra, falsidade, a palavra que aparece aqui em Provérbios, ela está relacionada, ela geralmente é usada para pessoas ou para coisas que aparentam ser uma coisa, mas que no fundo, no fundo, não são. Por exemplo, sempre que a Bíblia fala sobre ídolos construídos por mãos humanas, ela fala que esses ídolos são falsos, cheios de falsidade. Por quê? A gente tem vários versículos que vão nos dizer, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. As suas mãos nada podem fazer. Ou seja, eles são cheios de falsidade. Eles foram pensados pelo homem, mas eles nada são. Inclusive, a Bíblia vai nos dizer que as pessoas que adoram esses ídolos se tornam semelhantes a eles. Ou seja, pessoas falsas também. Pessoas vazias em seu interior. No mês de outubro, eu tive a oportunidade de conhecer junto com a minha esposa algumas cidades de Minas Gerais. E a história de Minas Gerais está intimamente ligada à história religiosa do nosso país também. Então, em toda igreja que você entra, provavelmente você vai ver lá a história da expressão Santo do Pau Oco, que geralmente é uma expressão usada para nós falarmos de uma pessoa falsa. Ah, fulano é um santinho do Pau Oco. Por quê? Na época do Império, na verdade na época em que o Brasil era uma colônia ainda, a coroa cobrava impostos exorbitantes. Então, para diminuir o imposto que a pessoa pagava, uma pessoa que era muito rica ia, mandava construir uma imagem, e essa imagem era oca por dentro, para que ela pudesse colocar ali dinheiro, ouro, joias preciosas. E então, quando passasse pela inspeção, as pessoas achassem, ah, é só uma imagem. Pode passar, você não é tão rico quanto você aparenta. Então, tanto o santo era falso, quanto a pessoa, porque ela aparentava ter menos riquezas do que realmente tinha. E vejam, esse é um pedido que o sábio faz a Deus: Senhor, não me permita ser falso. Não me permita, Senhor, que eu aparente ser piedoso, mas que eu na verdade seja ímpio. Que eu aparente ser confiável, mas que na verdade eu seja traiçoeiro. Que eu aparente ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de espiritualidade, mas que eu esteja vazio no meu interior. Não permita, Senhor, que eu seja um santinho do pau oco. Eu quero te desafiar a fazer essa oração nessa noite. Senhor, não permita que eu seja falso, me guie, me ajude, me oriente, me sonde, me livre da falsidade, que o meu interior não seja vazio, mas que eu seja uma pessoa íntegra, uma pessoa que vive de acordo com aquilo que prega, com aquilo que fala, com aquilo que pensa. E vejam, outra coisa que o sábio pede a Deus é que ele afaste a mentira. No livro de Provérbios, essa palavra está principalmente relacionada àquilo que nós falamos. Então aí a gente já vê uma outra diferença. Enquanto a falsidade tem a ver com a sua atitude, com a maneira como você se porta perante as pessoas, a mentira tem a ver com aquilo que você fala, ao seu discurso. Mentir é distorcer a verdade. O livro de Provérbios está cheio de orientações quanto a como devemos nos portar com a nossa língua. Mais ainda, nós temos um mandamento, dentre os 10 principais, que nos orienta. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Dar falso testemunho tem a ver justamente com mentir. Aliás, não tem a ver só com mentir, né? Envolve você falsificar qualquer coisa, nem que seja uma carteirinha de estudante ou uma assinatura. Envolve você perverter a verdade para um sentido falso ou duvidoso. Envolve você não declarar aquilo que você possui. Envolve você caluniar alguém, você difamar, espalhar boatos, insultar, você encobrir o pecado de alguém, ou o seu próprio pecado, levantar boatos. Envolve você acreditar e espalhar em notícias falsas, inclusive. Você quebrar promessas que fez a alguém, enfim, há várias coisas que estão intimamente ligadas quando a Bíblia fala sobre a mentira, e o cristão é chamado a fugir disso, a controlar a sua língua, a exercer o domínio próprio sobre si. Precisamos lembrar que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, não mentir, apartar-se da mentira e da falsidade é justamente uma maneira de nós deixarmos o Espírito Santo agir em nossa vida, frutificar através de nós. Esse é o pedido do sábio. Nós somos chamados a nos alegrar e a promover a verdade, por isso o sábio vai pedir: afasta de mim, Senhor, a mentira e a vontade de promovê-la. E como é que eu posso me afastar da mentira? Como é que eu posso me afastar da falsidade? Eu devo conhecer a verdade. Eu devo conhecer a integridade. Você já ouviu a história de como os especialistas do Banco Central fazem para identificar uma nota falsa? Eles têm à sua disposição várias notas e várias possibilidades de falsificação. Mas eles não vão estudando nota falsa por nota falsa para saber como identificar uma nota. Eles vão estudar profundamente a nota verdadeira. E aí sim, conhecendo profundamente aquilo que é verdadeiro, eles vão saber rapidamente identificar aquilo que é falso. Por isso, meus irmãos, para nós nos afastarmos da mentira e da falsidade, nós precisamos conhecer cada dia mais a verdade da palavra de Deus. Porque é ela que nos guia à integridade. Porque ela é a verdade em nossa vida. Nós precisamos nos forçar, e sim, Precisamos nos esforçar, porque a nossa natureza pecaminosa muitas vezes vai nos levar para uma direção oposta. Precisamos nos esforçar a conhecer a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Nem sempre isso é fácil, nem sempre nós temos um tempo disponível, mas precisamos tirar um tempinho. Nem que seja para ler um versículo ali por dia. Nem que seja para ler um capítulo por semana, mas para nos alimentarmos e conhecermos aquilo que é verdade, porque só assim nós rejeitaremos aquilo que é mentira e aquilo que é falsidade. Por isso nós precisamos, primeiro, do auxílio do Espírito Santo, porque a própria palavra de Deus nos diz, é Ele que vai nos convencer da verdade e fortalecer o nosso espírito para vivermos uma vida íntegra. Mas precisamos também conhecer ainda mais a fundo a verdade da palavra de Deus, porque é somente através dela que nós conhecemos o verdadeiro Deus. Conheceremos verdadeiramente quem nós somos e o que esse Deus exige de nós. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, Paulo vai nos falar que a palavra de Deus nos aperfeiçoa e nos habilita a vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a grande utilidade da Bíblia para nós, nos habilitar, nos transformar. Por isso, junto com o sábio, que o nosso primeiro pedido de ano novo seja justamente esse: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Faz de mim alguém íntegro e verdadeiro. O segundo pedido do sábio é: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e te diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, Senhor, me dê somente aquilo que é necessário para eu viver. E eu pessoalmente acho muito interessante a atitude do sábio aqui, porque ela vai um pouco contra a nossa lógica. Vejam, é muito fácil nós orarmos: Senhor, não me deixe passar necessidade. Ajuda-me, Senhor, me dá sustento para que eu não precise passar fome, para que não me falte roupa para vestir, para que eu não precise passar nenhum tipo de necessidade, Senhor, me ajuda. Orar assim? Tranquilamente. Mas ir orar assim: Senhor, não me dê a mais. Por favor, Senhor, não deixe eu ter demais. Não precisa derramar de mim tanto quanto eu não vou saber usar, não vou ter como usar. Olha que corajoso é esse pedido do sábio. Em nossa oração egoísta, meus irmãos, dificilmente nós faríamos como ele. Ele faz isso e ele diz aí. Ele pede: Senhor, não me dê a mais, não me dê a riqueza, porque eu me conheço. Eu sei que se eu tiver a mais, eu vou bater no meu peito e falar: fui eu que conquistei. Se eu tiver a mais, eu vou bater no meu peito e dizer: isso é fruto do meu esforço, e eu vou esquecer do Senhor. Deus? Não, não. Minha força, meu dinheiro, meu trabalho, minha disposição, meu salário, minhas economias, fui eu que conquistei. Deus não tem nada a ver com isso. E por isso é fantástico nós notarmos justamente aqui a integridade e o autoconhecimento que o sábio tem de si mesmo. Ele sabe que se ele tiver demais, vai esquecer de Deus. E se ele tiver de menos, vai esquecer de Deus também, vai profanar o nome de Deus. Esquecer-se do Senhor é justamente o assunto em voga, em debate aqui nesse verso. Talvez seja justamente o resumo do que o sábio pede. Senhor, neste ano que está chegando, Senhor, na minha vida, não me deixe esquecer do Senhor. O Senhor sabe que eu sou falho e Deus sabe que nós somos falhos, meus irmãos. Deus sabe que o tempo inteiro nós vivemos nos esquecendo dele. Aliás, Esse é o conceito de ímpio na Bíblia. Ímpio é uma pessoa que não considera a existência de Deus. E muitas vezes, durante a nossa semana, nós nos esquecemos de Deus e vivemos de maneira ímpia. Eu faço isso. Muitas vezes. Eu preciso do perdão do Senhor. Nós precisamos do perdão do Senhor. Precisamos pedir a Ele que nos ajude a não nos esquecermos dEle. Quando o povo de Israel estava no deserto, logo antes de entrar na Terra Prometida, Deus faz questão de que Moisés repita toda a lei para o povo. E nessa repetição, há uma orientação bem parecida com essa aqui do sábio. Em Deuteronômio, capítulo 8, Moisés vai escrever o seguinte: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão, e te conduziu pelo deserto. Então ele diz: povo de Israel, tomem cuidado para vocês não se esquecerem de Deus, porque vocês vão para uma terra muito frutífera, muito próspera, e o nosso coração é pecaminoso. Nós vamos achar que tudo aquilo que nós temos é fruto do nosso sucesso, do nosso esforço, e vamos nos esquecer e nos afastar do Senhor. Tomem cuidado para não se esquecer de Deus. Em toda a Bíblia, meus irmãos, Deus nos sonda e sabe que nós somos falhos, sabe que nós herdamos de Adão e Eva a tendência de nos esquecermos da existência de Deus. E é por isso que no deserto, Deus provia o maná dia a dia, e não todo de uma vez. É por isso que em Provérbios 30, o sábio pede a Deus somente o necessário e mais. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar como? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Afastar-se da falsidade e da mentira e receber somente o necessário são os dois pedidos do sábio. Ele pede pelo seu caráter e pelas suas circunstâncias. São os pedidos que a palavra de Deus nos orienta a orar e a desejar não só para o nosso próximo ano. Esses são preceitos eternos, perenes, que não passam. E é assim que nós devemos viver. É isso que nós devemos desejar para sempre. Sabe para quê? Para não nos esquecermos de Deus. Para não profanarmos o seu nome. Para honrarmos o seu nome. E para nós lembrarmos que por mais que nós nos esforcemos, tudo o que temos vem do Senhor. Nós podemos nos esforçar, mas é Ele quem nos afasta da falsidade e da mentira. Podemos tentar controlar a nossa língua, mas é Ele quem nos dá o domínio próprio. Podemos trabalhar duro, juntar dinheiro, investir para o futuro, mas é Ele quem nos sustenta dia a dia. E é por isso que a glória deve ser dEle, a honra deve ser dEle. Esse é o nosso propósito. E essas são características que todo cristão deveria ter. Integridade, verdade, contentamento. Características que nos fazem verdadeiros cristãos. E que nos tornam não dignos de receber a glória por isso, mas de honrar o nome de Deus, de cumprir o nosso maior propósito, que é render a Ele toda a glória e levar outras pessoas a glorificarem o nome de Deus junto conosco. Essa é a minha oração para 2020. E o meu desejo é que seja a sua também.